Agora, aqui na Band News FM Espírito Santo, eu vou conversar com o Fernando Braga, ele que é cicloativista, membro e um dos fundadores da União dos Ciclistas do Brasil, atua bastante aí na área do ciclismo aqui do Espírito Santo, tanto como uma forma de se exercitar para lazer, para esporte, mas também como uma forma de transporte. Ele vai conversar com a gente agora nesse período, né, que a gente está entrando aí verão, esse período que é muito período de férias para muita gente. Vai dar algumas dicas, algumas rotas sobre o cicloturismo e também dicas de segurança para quem gosta de usar as bicicletas. Bom, Fernando, primeiramente, muito obrigado por atender aqui a Band News FM. Queria perguntar para você, aqui por Vitória, Grande Vitória mesmo, o que você teria para indicar para quem quer pegar a bicicleta e sair, além das rotas comuns que a gente conhece, a praia e tudo mais, alguns roteiros interessantes que você tem para passar para os nossos ouvintes?
Então, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar conversando aí com os ouvintes e estar divulgando, né, essa outra forma de conhecer a cidade, conhecer o espaço urbano, que é em cima de uma bicicleta. Nós temos aqui na Grande Vitória uma região extremamente favorável para essas práticas. A gente tem, por exemplo, aqui o Mestre Álvaros, né, para um pedal pequeno, urbano, mas ao mesmo tempo interagindo com a natureza. Você tem uma rota que você sobe e atravessa de São Pedro até Pradinhos ou Taboazeiro, né? Enfim, esse é um pedal assim diário para você fazer aqui durante o verão, um dia, sair de manhã e terminar metade do dia, você já fez esse percurso um pouco mais longe, né? Todos os municípios aqui têm espaços como Serra, no entorno do Mestre Álvaro, como Cariacica, próxima reserva de Duas Bocas, como Vila Velha, região de Xuri, ali para o lado da Barra do Jucu, Amarelo, já pensando em atingir Guarapari, né? São rotas bem acessíveis, né? E com diferentes níveis de dificuldade e de condicionamento físico.
Certo. Você falou aí a respeito. Vou te pedir para dar algumas orientações e até fazer traçar um roteiro aí de algumas que você citou. Você falou aí da região do Mestre Álvaro e também de Fradinhos aqui em Vitória, né? Saindo de onde, indo até onde, como é que são esses dois trajetos?
Depende do seu ponto de destino, de partida, vamos dizer assim, né? Se você é morador de Vitória, você pode dar a volta à ilha, subir lá por São Pedro, na antiga Faesa, que é a subida do Parque da Fonte Grande mesmo, né? Ou então, quer dizer, você vai contemplar a vista de Vitória da Bahia, muito bonito, e chegar em Fradinhos, isso aqui dentro da cidade, né? Nessa relação com a natureza muito bacana. Tenho certeza que você vai ver a ilha de uma outra maneira. O Mestre Álvaro já é um pouco mais puxado, né? Já está um pouco mais distante para quem sai de Vitória, mas vai ganhar aí uma rota alternativa para não passar pelo trânsito muito pesado como a BR-101. Né? Então, isso tudo tem que ser estudado. Hoje nós temos acesso a muitos recursos no Google, né? Google Maps, né? Então tem essas rotas bem para você estudar previamente antes de sair pedalando.
Eu vejo por Vitória muita gente que faz esse tipo de trajeto até à noite, né? Grandes grupos que saem ali da Praia de Camburi, dão essa volta aí pela região de São Pedro também. Você indica para quem é, claro que durante o dia tá muito quente, né? Tem um calor do verão que se aproxima, mas à noite tem essa questão da segurança. Como é que você indica fazer esse tipo de trajeto?
Aí já é um pedal mais urbano, né, dentro da cidade mesmo. Você tem que tomar as precauções comuns, né, de estar bem sinalizado, bem iluminado, com roupas claras, estar num grupo, né, porque sozinho você está muito mais exposto, né. Hoje, incidência de assaltos, né, aqui na Grande Vitória, infelizmente, a bicicleta se tornou um objeto de desejo. Né, se antes se roubavam um tênis, depois um celular, hoje é a bicicleta. Então eles sabem que tem um valor razoável, então infelizmente o ciclista se tornou um alvo muito vulnerável, né?
A gente está conversando aqui com o cicloativista Fernando Braga, que é membro da União dos Ciclistas do Brasil. Eu ia até entrar nesse tema um pouquinho depois, mas já que você deu a deixa, a respeito dessas questões de segurança. Você falou que a bicicleta se tornou um objeto de desejo, principalmente essas que são utilizadas por ciclistas mais constantes, né? Até praticamente profissionais, muitos que realizam várias atividades, são fissurados pela bicicleta. Tem bicicletas aí que estão muito caras, né? Custam muito caras. E é preciso tomar algumas medidas de segurança com elas. O que que o pessoal costuma fazer para evitar esse tipo de situação, de assalto e tudo mais, Fernando?
Normalmente andar em grupos bem coesos, de maneira que ninguém fique para trás, né? Todos saem junto e voltam juntos, porque isso coíbe a ação de qualquer tipo de vandalismo, né? De assalto mesmo, porque os caras estão arremessando, por exemplo, tem relatos aí de pessoas abaterem o ciclista na paulada, né? A pedrada, como teve no Rio um tempo atrás. Aqui teve um também a paulada na Rodovia do Sol um tempo atrás à noite, um ciclista que foi surpreendido ao passar debaixo do viaduto e o meliante estava com um pedaço de madeira atrás da pilastra. Quando o cara passou, acertou e derrubou o ciclista e roubou a bicicleta, né? Então isso é uma coisa muito séria.
É interessante, então, essa dica principal aí. Claro que, além das dicas para a utilização, a dica de segurança mesmo está sempre em grupo, né? Agora, com relação ao equipamento em si, para esse tipo de rota que você passou para a gente, Morro da Fonte Grande, região de Fradinhos, falou ali do circuito de Xuri, Amarelos, em Guarapari, são trajetos mais longos. Que tipo de bicicleta, para quem está começando agora, costuma usar bicicletas mais simples? Mais ou menos assim, que tipo de bicicleta e um custo que, em média, alguém pode ter para ter uma bicicleta legal para fazer um trajeto mais longo?
Hoje você tem relações com uma relação custo-benefício bem interessante. Você não precisa investir muito capital para ter uma bicicleta razoável para esses pedais, né? Até porque não vale a pena você fazer grandes investimentos se você ainda não tem consolidado esse hábito e essa prática. Não vai gastar um dinheiro absurdo no equipamento, vai usar 1, 2 meses, depois ficar abandonado lá numa garagem ou numa varanda. Então você tem hoje aí marcas nacionais muito boas, né, com um preço acessível, e você tem que comprar junto o equipamento de segurança, de hidratação, né, uma bolsa de água, um bom capacete, um óculos, uma luva, roupas claras, confortáveis, né? É o mínimo que você tem que ter para se aventurar já para começar. E à medida que você for tomando o gosto, aí sim você vai fazendo um upgrade, vai melhorando a qualidade da bicicleta, né, ou não.
Para fazer um trajeto legal desse, nessas ciclorotas maiores, pelo menos a bicicleta ela tem que passar mais ou menos dos R$1.000 para começo de conversa?
Certamente. Alguma coisa nessa faixa. Você tem umas básicas aí, marcas nacionais consolidadas, né? Que você tem alguma coisa que vai te atender muito bem. E depois, à medida que você for tomando gosto, vale a pena realmente você, pouco a pouco, ir melhorando. A maior preocupação que você tem que ter é com a geometria, o conforto, né? Porque uma coisa é você ficar uma hora em cima da bicicleta e a outra é você ficar 3, 4, 5, 6 e por aí vai, né? Aí você tem que buscar realmente um equipamento mais preparado.
Agora, seguindo com os nossos roteiros, você falou bem aqui de Vitória, agora para o interior do estado. Sei que na região serrana também tem alguns caminhos interessantes, né?
Nossa, maravilhoso. Isso, você fica assim, é até difícil você escolher para que lado você vai.
Paisagens então, por exemplo, muito bonitas, né?
Muito bonita, a região serrana, então, como a de praia também, né? Eu tenho o privilégio de já ter feito o litoral de norte a sul, da divisa de Riacho Doce com a Bahia, a Itabapuana com o Rio de Janeiro, todas as praias a gente já pedalou, assim como essa região serrana aqui, até o Caparaó, divisa com Minas Gerais, né? Então você pode pegar, botar a bicicleta dentro do ônibus, vamos dizer, eu vou a Marechal. Ali eu desembarco, monto na bicicleta, tem rota para um lado, para o outro, eu posso ir a Guarapari, posso ir a Alfredo Chaves, posso virar para o outro lado, ir a Domingos Martins, ganhar a Paraju, né? E Araguaia, e são lugares assim belíssimos, você não repete um pedal, se você quiser, passa um ano e só vai conhecer lugares maravilhosos.
Isso só aqui no nosso estado, né?
Isso, estamos falando de distância de 65 a 100 quilômetros daqui da Grande Vitória.
Sim, sim. Agora, Fernando, vamos lá então para a região serrana. Pelo menos umas duas rotas bacanas que você indica, e claro que tem várias, né? Mas alguma que você indica, que tem um visual bacana, o tipo de esforço que dá para fazer, tem algum roteiro legal?
Tem Fonte Grande, Cachoeira do Furlan, você cai em Castelo, entrando aqui em Pedra Azul,
uhum.
Né? Você pode pegar por Venda Nova, ou a região lá do Caparaó mesmo, de Alegre, Guaçuí, Divino de São Lourenço, todas têm rota e todos já têm um número de praticantes que não é difícil você chegar e conhecer as pessoas, chegar nessas cidades, procurar a loja de bicicleta da cidade, você vai ter assim uma infinidade de possibilidades de diferentes níveis de esforço, de altimetria, né, para todo nível de condicionamento físico.
Como é que é essa aí que você falou da Pedra Azul? Ela parte ali daquela rota do Lagarto? Como
isso,
é, que
é? Exatamente. É. Você vai lá no Morro da Fonte do... Como é que é? Não é Fonte Guilherme. Tentando me lembrar aqui o nome. É um maciço bonito,
uhum.
Até esverdeado também. Muito bonito.
Mas na região da Pedra Azul,
Forno,
né?
Grande.
Forno Grande, certo. Uhum.
Forno Grande.
E dali...
Alto Caxixe. Tudo está muito próximo daqui, ó.
Isso são estradas de chão, ou Fernando?
Tem estrada de chão, tem algumas já pavimentadas, mas são todas muito bonitas.
E tem sinalização nesses locais? Placas? Como é que é?
Ah, infelizmente, isso é uma coisa que a gente ainda deixa muito a desejar, né? Assim, uma sinalização específica para o cicloturismo, eu não conheço aqui no estado. Como tem o circuito do Vale Europeu lá no sul, em Santa Catarina, né? Que é totalmente sinalizado. Você pega Brusque, Indaial, Pomerode, tudo com sinalização para o ciclista, com distâncias, pontos de atração, hospedagem. Isso aqui a gente no estado eu desconheço ainda.
Agora a gente está falando aqui da região serrana, né? Depois eu te perguntar mais do litoral, mas na região serrana tem áreas muito montanhosas, ladeiras, é um esforço físico maior. Como
Sem
é que...
dúvida.
Vamos dar algumas indicações, né, para os nossos ouvintes. Tem que ter um preparo antes, né?
Sem dúvida, um condicionamento, não pode querer se jogar, não vai gerar até uma frustração, né?
E é questão até de da altitude, prejudica um pouco?
Sem dúvida, o esforço aumenta, né? E que nós vamos tirar as ultrassons de altitude aqui, nós só vamos ter lá no maciço do Pico da Bandeira mesmo, que chega aí a 2 atmosferas, são 2.000 metros, 2.000 e poucos metros de altitude. Então tem uma altimetria bastante considerada ao ponto de comprometer realmente a respiração, né, e a resistência.
Agora só para a gente encerrar, falando também do nosso litoral, você falou que já fez o trajeto aí desde divisa com Bahia, divisa com Rio de Janeiro, lá pelo norte também tem alguma ciclorrota por dentro do litoral, aquela região de Itaúnas por ali, ou
tem,
é um
então,
caminho pela BR?
Você pode sair, por exemplo, esse a gente fez algumas vezes daqui em direção a Porto Seguro só pelo litoral, sem pegar BR-101. Você tem aqui essa região primeira aqui de Nova Almeida, Vila do Riacho. Aí depois é terra até Regência. Regência atravessa o Rio Doce de barco, pega a povoação, aí Vale do Degredo, Vale do Suruaca, você tem ali Pontal do Ipiranga, Barra Seca, a Praia de Nudismo, né?
Uhum.
Barra Nova, aí você ganha a Ilha de Guriria. Chegou Conceição da Barra, sobe Itaúnas, Itaúnas entra lá nos Eucaliptos, vai para Riacho Doce, Costa Dourada, já na Bahia, chega a Mucuri.
Nossa.
Tem pedal ali para 3 dias, né? Tranquilo.
Sem pegar a estrada, isso. Só indo pela margeando as praias.
Só margeando a praia, sem pegar a BR-101. E isso é uma escolha muito importante na hora de planejar essas viagens mais longas. Quais são os caminhos alternativos e quais as necessidades que você vai ter. né, na escolha do equipamento, da carga que você vai transportar, da quilometragem que você vai pedalar diariamente.
Agora, nesse caminho longo aí pelo norte, tem algum lugar aí no meio do caminho, pousada, um lugar para parar, para dormir, como é que é?
Sempre tem, sempre tem. A cada, no máximo, 50 quilômetros, você tem hostels, tem albergue, tem pousadas. Isso é, depende, se você quiser, leva a barraca, você tem camping. Senão você tem essas alternativas de hospedagens mais baratas, né?
E chega em algum momento ter que pedalar pela areia da praia?
Sim, sim. É uma questão de escolha. Você tem uma estrada de terra por cima, você vai para a areia quando você encontra um piso favorável. Por exemplo, certo. Eu estou com dois amigos agora planejando uma viagem de Itabuna para cá. Me pedindo orientação
na
sobre
Bahia,
esse
né?
litoral, né? Mas ele vem carregado, vem com 30, 35 quilos de carga. Então você tem que fazer essa escolha, mas dá para você pedalar de posse da tábua de maré, que a Marinha divulga todos os dias. Maré está baixa, areia está durinha, se você não está carregando muita carga, você pedala tranquilamente na beira da água.
Legal. Fernando, para a gente encerrar, para quem está pegando nossa entrevista aqui já na reta final, estou conversando com o Fernando Braga, ele que é ciclista e também membro da União dos Ciclistas do Brasil e um desbravador do Espírito Santo também, né, Fernando? Conhece tudo aí, só em cima da bike. E a região sul, que a gente já falou das montanhas, região norte, falamos aqui da Grande Vitória. Região sul, eu tenho até duas perguntas para te fazer, que tem a questão do litoral, mas também sei que tem uma rota bacana mais para dentro, até a região do Frade e a Freira, se eu não me engano, né? Tem esses caminhos distintos lá pelo sul, né?
Tem sim, tem ali, o pessoal já está desbravando isso, já está subindo aí, já tem grupos se organizando para subir o Frade e a Freira, vai de Sprinter até Ipiúma pega as estradas vicinais, né, que ligam a Rodovia do Sol, a BR-101, cruza 101, sobe e vai lá no topo do Frade da Freira.
Mas consegue subir pedalando?
Hein?
Consegue subir pedalando lá?
Aham, claro, claro. Tem estrada que vai até lá no sopé dela.
Nossa, não sabia. E é uma subida íngreme, né?
Bastante, bastante. Mas nada é impossível. Tem piores. Piores é a rampa de Ubá lá em Castelo, Patrimônio do Ouro, Patrimônio da Prata, lá em Vargem Alta. Essas são subidas ao Alto das Três Cruzes, lá em Divino São Lourenço. Aí você vai a 2.000 metros.
Legal, Caparaó aí, né? E pelo litoral sul aqui do estado, tem desde saindo de Guarapari, é possível fazer todo o trajeto também pelas praias?
Sim, não. As praias ali já são muito truncadas pelas falésias, né? Em algum momento as falésias chegam muito próximas ao mar, a faixa de areia é muito fofa, não dá para você pedalar, mas ali para cima a BR-101 está muito próximo. A Rodovia do Sol está muito próxima à areia, né? Então você vai até a ponte do Itabapuana, sempre muito próximo do mar, ou sem perder a vista dele, né?
Legal. Bom, Fernando, vamos encerrar aqui a nossa entrevista para fazer, então, uma dica geral para os nossos ouvintes. Claro que a gente traçou aqui rotas pela Grande Vitória, Montanhas Capixabas, Litoral Sul, Norte, até a Bahia, muito bacana. Mas, é claro, né, quero que você deixe o reforço novamente, que isso é mais para quem já tem a prática. Para quem está começando, as dicas que você dá, dicas de alongamento, de equipamento, capacete, tudo isso, que você fizesse aí um apanhadão para dar dica para quem está começando e para quem também já tem um pouquinho de noção.
Eu acho que a principal preocupação é a gente entender que a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? E é o pedalar como atividade física, assim como ele pode trazer benefício, ele pode trazer danos. E isso é uma coisa muito pessoal, né? Então é importante a gente ter noção das nossas limitações, do nosso condicionamento físico e partir para uma evolução progressiva, gradativa, sem grandes danos, né, para não ter problemas de articulação, estiramento muscular, fadiga desnecessária. Então, começar com pequenas distâncias, pequenos períodos de atividade e ir progredindo, fazendo uma programação para aquela atividade fim que você está planejando. Olha, janeiro eu quero fazer uma viagem de 2 dias ou de uma semana. Como eu vou projetar e planejar isso para chegar nesse momento, conseguir fazer aquilo sem maiores traumas?
Legal, Fernando. E para 2020 você já tem alguma rota planejada para você, alguma coisa nova?
Não, eu tô com impedimento médico aqui, proibido de pedalar grandes distâncias, mas queria muito repetir esse pedal Vila Velha Porto Seguro, pela beira da praia. Que a gente faz quase que de 5 anos, né?
Tem.
E tá chegando a hora de repetir.
Tem cara de ser sensacional mesmo as paisagens, né? Bom, Fernando, muito obrigado mais uma vez, um ótimo bate-papo que a gente teve aqui. Certamente é mais uma forma, né, de divulgar as belezas aqui do nosso estado. A gente espera que também, assim, o poder público saiba explorar isso também para dar segurança para os ciclistas.
Isso é uma competência dos municípios, né? Eles têm um diamante bruto na mão, e a gente vê que é muito pouco. Eu costumo falar que, infelizmente, é muito desses lugares... quando muito se explora o turista e não o turismo.
Verdade.
Né? Porque tem tudo para atrair as pessoas e, infelizmente, não sabem trabalhar, né?
Legal. Fernando Braga, ciclista, cicloativista, membro da União de Ciclistas do Brasil. Muito obrigado pelas dicas. Feliz 2020 para você e para todos os ciclistas, Fernando.
Para vocês também, para todos os ouvintes aí. Um grande abraço, é sempre um prazer.